Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos tutores de pets de todo o Brasil. Bem-vindos ao primeiro episódio do Pegada Saudável, o podcast de Guabi Natural, que chegou para te auxiliar a proporcionar uma vida mais longa e saudável para o seu pet. Ao longo do ano, vamos conversar com especialistas sobre nutrição e bem-estar animal e passar por dicas de como você pode adotar uma rotina mais saudável com seu pet e ter momentos ainda melhores ao lado dele. Eu sou Beatriz Bauer, mãe de carteirinha do Fox e do Tutu. Bora começar? Guabi Natural apresenta... Pegada Saudável. Conteúdo sobre nutrição, saúde e bem-estar para os focinhos terem uma vida mais longa e saudável. Você já pensou na importância da alimentação para a saúde e longevidade do seu cão ou gato? O que significa uma alimentação ideal para eles? Quais são os erros mais comuns que cometemos nessa escolha? É disso que vamos falar hoje. Aliás, você já segue a gente? Acesse @guabinaturalbr no Instagram e no Facebook e fique ligado que por lá contamos as novidades e compartilhamos muito conteúdo sobre nutrição, saúde e bem-estar. E para batermos um papo super rico sobre alimentação para os pets, recebemos o professor Dr. Aulus Cavalieri Carcioff, que é mestre e doutor em medicina veterinária pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP. Além de médico veterinário, o Dr. Aulus é também professor e pesquisador da Unesp, com trabalhos na área de nutrição e nutrição clínica de cães e gatos. Seja muito bem-vindo, professor Aulus, tudo bem?
É um grande prazer estar aqui com vocês hoje.
Hoje vamos conversar bastante sobre nutrição. Nós estamos cada vez mais preocupados com a nossa alimentação e não seria diferente com os nossos pets, né? Então, qual o significado de uma alimentação ideal para os pets? O que devemos considerar?
Sabe, Bia, o que é importante é diferenciar o alimento do nutriente. E aqui há, muitas vezes, uma certa confusão das pessoas. Porque o metabolismo dos animais e do próprio homem, a gente precisa de mais de 40 nutrientes, é muita coisa, né? E os alimentos ou os ingredientes são onde nós encontramos esta... fonte toda de materiais, né, para o funcionamento metabólico. Os pontos mais importantes, né, para a nutrição são, então, que a dieta tenha esses 40 nutrientes de uma forma correta, nas quantidades adequadas, promovendo, então, uma ingestão regular de tudo isso para que o animal tenha saúde. E os alimentos balanceados, essas rações que a gente vê no mercado, elas cumprem muito bem esse papel, porque você vê lá nos ingredientes, existem fontes de proteína, fontes de gordura, fontes de carboidratos, fibras, minerais, e nós conseguimos, com esse tipo de recurso, fornecer tudo que o animal precisa para que ele esteja bem e saudável.
É como o senhor falou, precisa ter um equilíbrio realmente, né? Porque tem gente que acha que dando um pouco de um nutriente já satisfaria, mas não é bem assim, né? Agora, quais são os ingredientes que fornecem esses nutrientes essenciais?
Aqui, para a gente falar sobre isso, eu gosto de lembrar da pirâmide alimentar que a gente tem na nutrição humana. Então, ela tem uma base, que são as fontes de energia, depois as proteínas, as gorduras e os minerais. E todos são igualmente importantes, porque nutriente é aquele composto que faz parte do funcionamento da célula e, se ele não estiver na alimentação, vai haver o adoecimento, o animal perde saúde. Então, tem que ter tudo lá. Não tem um que é mais importante que o outro, mas todos têm a sua quantidade ideal. Então, na base da pirâmide do ser humano estão os carboidratos como fonte de energia. E na base da pirâmide dos cães e gatos, diferentemente, a gente vê as proteínas e as gorduras como principais fontes de energia e também as proteínas como fonte de aminoácidos e as gorduras como fonte de ácidos graxos. E eles têm uma proporção menor de carboidratos, né, como uma condição ideal na dieta deles. E vocês podem observar, até o Guabi Natural, ele faz uma comunicação semelhante a isso, porque ele classifica lá que 60, 65%, não me recordo dos ingredientes, são de origem animal. Essa é a base, então, da pirâmide de um carnívoro. E aí, ali dentro estão as farinhas de carne, as farinhas das vísceras dos animais. As vísceras dos animais são alimentos importantes para os cães e gatos, são alimentos naturais para eles, né? Quando eles caçam as presas. E também elas fornecem gorduras importantes para a saúde da pele, para o funcionamento e estrutura do cérebro, para o funcionamento do sistema imunológico, né? Essas gorduras são muito importantes. E elas têm ossos dessas vísceras, né? Uma quantidade adequada de ossos ali fornece cálcio, fósforo, magnésio, muitos nutrientes que vão estruturar os ossos, os dentes dos nossos pets. Mas complementando tudo isso, Bia, a gente vê que essas rações têm também alguns ingredientes de origem vegetal, como as frutas, os cereais, que eles complementam também alguns nutrientes importantes, como algumas vitaminas, minerais, né, que vão fortalecer aí os nossos animais.
Até era essa uma dúvida que eu tinha, professor, porque o senhor falou da proteína de origem animal e a gente sabe que no, na natureza selvagem os animais comeriam outros animais. Mas e os cereais e as frutas, os vegetais, eles comeriam também?
Principalmente o cão, ele é um animal que explora muito o ambiente. Nós temos espécies de canídeos, como a gente fala, né, na natureza, com hábitos muito diversos. Então a gente acredita que o cachorro nosso, ele descendeu do lobo, que é sim um animal mais comedor de carne, mas que também come frutas. E dentro do intestino, dentro do estômago de uma presa, quando ele come um passarinho, um ratinho, um animal pequeno, ele também tem ali os carboidratos, né? E a gente percebe que o nosso cão adora frutas. As frutas são doces, eles gostam do sabor doce e eles têm sim uma boa utilização disso como fonte de nutrientes.
É, porque acho que fica muita dúvida, aí já entrando até na próxima pergunta que eu queria fazer para o senhor, de quais são os erros mais comuns na alimentação do pet, e muita gente que oferece alimentação do humano, vai, alimentação própria para o pet. Isso está errado, então.
Ah, isso está errado, sabe? A gente sempre conviveu com esses animais e o advento dos alimentos industrializados é uma coisa recente para a humanidade, assim, numa visão histórica. Mas isso ocorreu numa época onde a nossa dieta mudou muito. Até pouco tempo atrás, a gente caçava ou vivia na roça, né? Então a gente abatia um animal e a gente tinha um monte de vísceras, ossos, partes que não são comestíveis, que eram a dieta habitual deles, né? E isso foi legal para o cachorro, para o gato viver com a gente, ter acesso a esses alimentos. Mas hoje, com a nutrição moderna, a pessoa vai no supermercado e já compra ali o peito de frango, né? Compra já o bife cortado, a carne já moída. Então não sobra nada para os animais. Porque é um erro pensar que a dieta do cão e do gato precisa de carne. Carne é só a musculatura do animal. O que ele precisa não é só da musculatura, ele precisa das vísceras, da pele, dos ossos que ele mastiga na natureza. E uma dieta industrializada, comercial, ela tem tudo isso, que ela tem as farinhas de vísceras, que às vezes é visto como ingrediente ruim, mas é um ingrediente muito bom, um ingrediente
São
excelente.
necessários também, né?
Eles são necessários, são fontes de minerais, vitaminas e gorduras muito importantes. E quando a gente usa para eles aquilo que está na nossa mesa, que são carboidratos refinados, né? Por exemplo, arroz branco, ou frutas, ou só o tecido muscular, né? A carne, o peito de frango, ou a carne moída, a gente está dando uma oferta que para eles é insuficiente, eles não são como nós, o metabolismo deles é outro. E eu até comento que muitas vezes a gente vê que a pessoa faz isso pelo afeto, não é? Ela gosta do animal, então
Acha que
ela
está
quer dar
fazendo
o que ele
bem?
come. Exato, ela quer dar o que ela come, porque ela acha que aquilo é uma demonstração de carinho. Mas o cão não é uma pessoa. Ele está na nossa família há 15 mil anos. Nós somos uma família multiespécies. Sempre tivemos muitas diferentes espécies convivendo conosco, mas cada uma delas tem que ser respeitada. E é muito importante que a gente respeite o hábito do cão e do gato. E se nós simplesmente damos o que comemos para ele, é uma coisa certa. Aquilo vai conduzi-los à desnutrição e se manifestará com baixa qualidade de vida e doenças.
Antes do senhor continuar falando de alguns outros erros, só queria fazer um parênteses que o senhor falou, o cachorro não é um ser humano, mas no carinho a gente o trata como um ser humaninho, né? Professor, a gente tem esse carinho por ele, mas que fique aí, né, no carinho.
E a gente tem que ter muito carinho e uma interação muito gostosa com eles na parte comportamental, mas nós não precisamos passar para eles nossos valores culturais e principalmente alimentares, que são diferentes.
Perfeito, muito bem apontado. Até por isso, então, a gente tem que prestar atenção no alimento que a gente está dando. Não é só a porcentagem de proteína, então, por exemplo. Tem que ver qual é a qualidade dessa proteína. Como o senhor falou, se eu fosse dar o filé, ele é bastante proteína, mas não é o necessário. Então, fica bem atento a isso também, né?
É, existe uma simplificação muito grande no marketing. Fala de proteína, então a ração boa é aquela que tem mais proteína, aquela que tem menos proteína é pior. Isso também, como você disse bem, não é correto. A gente lembra da pirâmide alimentar, na base do carnívoro está a proteína e as gorduras, mas ele precisa, com a mesma importância dos outros degraus da pirâmide. Então, minerais e vitaminas é a pontinha da pirâmide, mas se ele estiver ausente, o animal vem a óbito, né? Ele não consegue ter uma nutrição adequada. E a gente deve, então, ter o hábito de interpretar o rótulo da ração, não só observando proteína, mas observando a qualidade daquela proteína, quais são as matérias-primas que deram origem, se ela vai ser digerida, se ela vai ter aminoácidos adequados, e observar o conjunto inteiro, incluindo as vitaminas, os minerais, a fibra, as gorduras, né? Porque é só deste equilíbrio que nós vamos conseguir fornecer a dieta saudável.
Perfeito. E agora, doutor, tem algum alimento que seja tóxico para eles? Porque, por mais que a gente saiba que tem que haver esse equilíbrio e dar um alimento de qualidade, tem pessoas que ainda acabam oferecendo algum alimento que está comendo. Tem algum que seja tóxico e que não deveria ser oferecido nunca ao pet?
A gente conhece algumas situações dessas, né? E os alimentos mais importantes são a cebola, o alho, o chocolate e a uva. Então, a cebola e o alho, muitas pessoas foram dizendo, ah, mas eu dou arroz que eu faço ele com cebola e com alho. Aí tudo bem, mas é uma questão de dose. Se você der um alimento que tem realmente bastante quantidade de cebola e alho no seu preparo, aquilo causa uma anemia no animal. A hemácia, né, a célula vermelha ali do sangue, ela estoura, ele não tem equilíbrio nisso. Então, a gente não deve fornecer. O chocolate, a gente tem no nosso fígado umas enzimas que conseguem degradar uns compostos que tem lá, que chama teobromina. E os cães e gatos não têm. Principalmente o chocolate amargo, aquele chocolate 70%, que tem bastante disso, eles podem fazer muito mal ao seu animal. E a uva, nós não temos ainda informações exatamente o que tem na uva que faz mal, sabe? E algumas vezes o animal come, muitas vezes não faz mal, mas por vezes aquilo ocasiona uma alteração nos rins que a gente, nas descrições científicas, não consegue reverter. E o animal, inclusive, vem a óbito por isso. Então, nós temos esses alimentos proibidos, vamos assim dizer, né? E nós temos, por outro lado, que o carnívoro precisa de nutrientes que estão nas vísceras e nós não comemos vísceras, né? Então, nós não tem osso, cérebro, sim, intestino, não está na nossa geladeira para dar para eles.
Verdade.
E a gente precisa dar essas vísceras. Como? Nas rações tem lá as farinhas dessas vísceras, né? Que é um processamento industrial adequado, que torna elas seguras para uso por esses animais.
Agora, professor, uma outra questão também bastante preocupante é da quantidade de alimento que tem que ser oferecido ao animal. Como é que a gente faz esse balanço?
É, Bia, isso é um ponto, né? Muitas pessoas ainda têm o hábito de deixar o animal decidir e ela deixa o pote sempre cheio. E mais que isso, muitas pessoas deixam o pote sempre cheio e ainda fornecem alimento caseiro, né, o que ela está comendo, no café da manhã, almoço e janta. E isso acaba resultando num excesso de calorias no alimento do animal. E ele se torna obeso. E obesidade hoje acomete pelo menos uns 40% dos cães e gatos.
Nossa, é bastante, é um número alto.
É muito. No Brasil, tem crescido muito o índice de obesidade em cães e gatos pela situação de viverem restritos às casas, no quintal, fazendo pouco exercício. comendo alimentos palatáveis à vontade, que é o pote sempre cheio, e além disso, o almoço, o café da manhã e a janta, aí que a gente brincou, né? Para que a dieta seja adequada, não só a qualidade dela tem que ser muito boa, completa, balanceada. Então, são 40 nutrientes que os cães e gatos precisam, tem que estar ali no equilíbrio. Mas a quantidade consumida tem que ser a correta também, para que ele consuma as calorias necessárias. E aí eu convido as pessoas a utilizarem as instruções de uso que vêm no rótulo das rações. Se você observar, né, Bia, lá no, em toda a ração, por uma questão das normas do Ministério da Agricultura, ela vem com orientações para quem vai adquirir o produto, como utilizá-lo. Então, de acordo com o porte do seu animal, você tem ali as quantidades em xícaras ou em gramas do alimento. E essa é uma orientação importante. E no nosso dia a dia, a gente percebe que os proprietários não utilizam. Então, eles perdem a oportunidade de fazer melhor para seus animais e de utilizar, de se aproveitar daquela informação que está lá na embalagem.
E até complementando o que o senhor falou, professor, no site de Guabi Natural, que é guabinatural.com.br, tem uma tabela que você pode inserir os dados do seu pet, idade, peso, nível de atividade física que ele faz, e tem uma calculadora que já fala qual é a quantidade de alimento ideal para o seu pet. Então ajuda bastante os tutores também.
Mia, isso é bem legal, eu conheço essa calculadora, e ela é mais completa do que apenas na embalagem. Então, você imagina que a embalagem tem que ser bem resumida, né? Uhum. Agora, acessando essa calculadora ou buscando o apoio de um profissional da nutrição, ele pode considerar outros aspectos do indivíduo, que são se o animal seu é castrado, ou ele é jovem, idoso, quanto de exercício ele faz, qual o temperamento da raça, e com isso há ajustes que podem ser feitos nessa quantidade. E essa ferramenta da Guabi Natural, ela é muito interessante, ela é muito legal, porque ela ajuda o tutor a definir a melhor quantidade de alimento, a melhor quantidade de calorias, que é o que está por trás nisso, favorecendo que ele faça uma alimentação saudável para o seu animal.
Maravilha, então, ó, repetindo, é guabinatural.com.br. E a gente está aqui a convite de Guabi Natural, que é uma linha de alimentos para cães e gatos com uma proposta de alimentação natural. O que significa essa proposta natural para a alimentação dos pets, professor?
Isso é uma questão interessante que hoje faz parte dos interesses da nutrição humana, que a gente foi aprendendo a importância de comer bem e comer de forma natural. E essa opção de se alimentar, escolher alimentos naturais para o seu pet, também pode ser feita com alimentos industrializados. Então, o produto ele é considerado natural quando ele se usa de ingredientes naturais de alta qualidade, ele não tem corantes, aromatizantes artificiais, transgênicos, nenhum produto químico assim fora das especificações. Uma questão necessária nos produtos é a proteção quanto à ação do oxigênio, né? Que o oxigênio, às vezes, ele é muito reativo e deteriora alguns nutrientes. Então, nós falamos de antioxidantes ou protetores naturais também estão disponíveis para esses produtos. Desta forma, né, não é só na dieta caseira. A gente encontra isso já há muito tempo, né? Bons produtos naturais para cães e gatos.
Tem também uma questão com a técnica de preparo desses alimentos, professor?
O método de preparo é bem interessante também, porque a indústria busca hoje responsabilidade social e ambiental. Então, ela usa-se de processos de fabricação que são gentis ao meio ambiente, ao recurso de economia de água, e vários processos existem, né? A gente, em casa, usa o cozimento, o congelamento, ou a refrigeração, são alternativas. Mas na indústria, usa-se muito um processo natural também, que é o de extrusão. É o mesmo que usa para fazer cereais matinais e macarrão. Primeiro ele é moído, que é um processo assim, bem simples, né? Mecânico. Depois ele recebe vapor e tem no equipamento como se fosse aquela panela de cozinhar legumes no vapor. Então aquilo ferve e esse vapor em contato ali com o alimento do cachorro e do gato, promove o começo do cozimento. E depois ele recebe atrito na extrusora, né? é uma força totalmente mecânica e ele derrete o alimento e ele forma aqueles que a gente chama de kibble, né? Aquele alimento extrusado, que é crocante. Esse processo, então, ele é todo baseado em energia mecânica e energia térmica. Não tem nenhum químico. Então, é um processo que a gente pode classificar como natural, ecologicamente sustentável e que aumenta o valor dos alimentos. Muitas vezes as pessoas, né, pensam que aquilo reduz ou cria algum problema, mas, pelo contrário, o valor alimentar daquilo aumenta.
Professor Aulos, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso primeiro episódio, por essa troca de conhecimento tão rica.
Bia, muito obrigado, eu que agradeço e estou à disposição aí, quem sabe, em outras oportunidades, voltar aqui falar com você. Foi um prazer.
Claro, vai ser um prazer receber o senhor aqui no Pegada Saudável. E vamos encerrar o nosso programa com o Potinho Cheio. É um quadro onde a gente explica melhor os benefícios dos alimentos Guabi Natural. E hoje vamos falar de um lançamento. Guabi Natural acabou de lançar as versões Grain Free, ou seja, sem grãos. A nova linha segue o mesmo cuidado com o equilíbrio de ingredientes e nutrientes essenciais para a saúde do pet. Porém, em uma versão sem adição de grãos como milho, arroz e trigo, considerados fontes de carboidratos convencionais. Como fonte alternativa de carboidratos, utilizamos vegetais e leguminosas, tais como lentilha e mandioca, e frutas ricas em nutrientes como damasco, figo, blueberry, manga, maçã e amora. Dessa forma, a linha Grain Free é mais uma opção de alimentação para aqueles que buscam uma vida mais longa e saudável para o pet. Bacana, né? Acesse guabinatural.com.br para conhecer o portfólio completo. E hoje ficamos por aqui. Muito obrigada por você ter participado desse nosso primeiro episódio. Logo estaremos de volta. Então fique atento ao nosso canal para você não perder nenhum conteúdo. E também interaja com a gente. Mande as suas dúvidas e sugestões no Guabi Natural BR no Instagram e no Facebook. Vai ser muito legal contar com a sua participação. Um beijo, tchau, tchau!